Deputados, senhores conselheiros, já estamos em condições de começar a nossa reunião e desde já, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, saudar os senhores conselheiros e as três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas que se encontram aqui na Assembleia da República, porque estão desde ontem a decorrer os vossos trabalhos. Saudar, como é evidente, o senhor Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. É para nós uma honra recebê-los e foi também uma honra poder aceder à solicitação que nos fizeram de os receber aqui. Estamos a falar de uma área muito importante para esta Comissão, por isso é que é Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A vossa presença no terreno, o vosso conhecimento relativamente às comunidades que represento, os círculos onde foram eleitos, podem, como é evidente, no debate que aqui se vai instalar, ser muito proveitoso para os diferentes grupos parlamentares, como é evidente, analisarem a situação dos vossos países em particular e as comunidades portuguesas em geral. Vamos dividir a hora que temos de trabalho antes do início do plenário da seguinte forma. Vamos dar a palavra ao Conselho das Comunidades Portuguesas, que irão, os senhores entenderão como é que vão repartir uma primeira ronda de 15 minutos, onde poderão utilizar como entenderem estes 15 minutos. Daremos então a palavra aos diferentes grupos parlamentares, não só para eventualmente comentarem ou ter algo a dizer sobre aquilo que perguntar e eventualmente também solicitar algumas informações, e depois devolveremos outra vez a palavra aos seus conselheiros para eventualmente esclarecerem algumas das perguntas que vão ser feitas pelos diferentes grupos parlamentares aqui presentes. Nesse sentido, iniciando esta primeira intervenção, esta ronda de 15 minutos destinada ao Conselho das Comunidades Portuguesas, dava a palavra a Vossas Excelências, peço ao Sr. Presidente, ao Dr. Flávio Martins.
Muito obrigado. Boa tarde, deputada, deputados. Agradecemos, em nome do Conselho das Comunidades Portuguesas, a disponibilidade e a amabilidade de sempre em nos receber. Das outras vezes foi o Conselho Permanente, agora são as nossas três comissões temáticas. E combinamos, então, para melhor aproveitarmos o tempo, que cada uma das comissões teria um período para apresentar algumas questões ou mesmo suscitar alguns comentários. E antes de passar a palavra, então, eu queria apenas mencionar que já passamos da primeira metade do nosso mandato e que para esse ano e meio que ainda nos resta, não é, para este mandato, há duas questões que, em linhas gerais, serão motivos da nossa atenção, que são a reafirmação da autonomia necessária para o nosso Conselho das Comunidades Portuguesas, que passa também pela discussão do orçamento atribuído, e também, que é uma questão muito grave hoje, especialmente de uma determinada comunidade, o regresso dos portugueses ao território nacional, a Portugal, portanto. Mas passo então a palavra. Nós combinamos que cada uma das comissões seria representada por um dos seus integrantes. Eu passo então inicialmente a palavra ao Paulo Martins, da Comissão de Assuntos Consulares e Participação Cívica. Por favor, Paulo.
Muito obrigado. Tenho aqui três pontos que nós, na nossa comissão, delineámos, que seria importante apresentar. O primeiro deles referente ao recenseamento automático, portanto, dizendo que é uma pretensão antiga do CCP, foi alcançada com todo o mérito por todos nós, e portanto que essa pretensão antiga requer agora um esforço de participação eleitoral, da qual nós estamos dispostos a trabalhar no terreno em conjunto com todas as autoridades, e portanto requer também que haja uma consulta prévia ao Conselho das Comunidades Portuguesas também sobre a definição da campanha das campanhas eleitorais. Nesse aspecto, achamos que deve haver uma sensibilidade maior para este assunto, da qual nós estamos à inteira disponibilidade para trabalhar em conjunto, principalmente os elementos desta comissão temática, em coordenação com todo o CCP. Como segundo ponto, esta participação eleitoral requer para um tópico que nós apresentámos aqui o ano passado, que é a ponte para o voto eletrónico. Nós sabemos que o voto eletrónico está previsto em lei, na lei orgânica, e portanto que essa alteração, tal como está, irá implicar um aumento substancial na percentagem de abstenção. portanto, esta parte do recenseamento automático, que irá elevar os números para 1,4 milhão de eleitores, e achamos que poderão ser minimizados por novas técnicas de votação. Uma delas, possivelmente, o voto eletrónico, caso haja a possibilidade de se poder trabalhar nessa área. Seria imperioso que se criassem condições para avançar para esse piloto de voto eletrónico, como um estudo a fazer sobre isso. Portanto, da nossa parte, o ano passado criámos aqui um evento, dizendo que nesse evento se discutiram técnicas que prevêem essa votação eletrónica, mas é necessário que haja força política, é necessário também que haja abertura para que realmente esse piloto se pudesse realizar. Portanto, também achamos que poderá haver um melhoramento no sistema de voto postal, e que é o que está em prática. E nesse sistema de voto postal, que poderia haver uma votação um pouco híbrida por parte das comunidades, que seria de um tratamento consular por parte dos votos, recebidos por mala diplomática e enviados, portanto, às pessoas, mas que seriam também uma possibilidade que seria da votação híbrida por parte postal, mas também presencial, mas que fosse centralizada nos consulados. Portanto, o próprio consulado fazer a descarga dos votos postais e enviar os resultados finais para o CNE. Nesse aspecto, achamos que haveria a possibilidade de se votar postalmente. Caso isso não acontecesse, porque seria o consulado a receber os votos, a pessoa poderia, no dia das urnas, ir lá e depositar o seu voto. E seria depois o consulado a fazer a descarga, de uma forma ou de outra, do tratamento dos votos. Uma terceira questão implica que, portanto, perante este universo eleitoral, de um aumento do recenseamento das comunidades, o próprio CCP se devesse representar na Comissão Nacional de Eleições. Portanto, com um estimado de 1,4 milhão eleitores no estrangeiro, seria de total legitimidade que o CCP estivesse representado na CNE. Isso passaria por uma alteração à lei orgânica da CNE, da qual gostaríamos de apoiar uma iniciativa do Parlamento nesse sentido. Portanto, que o Parlamento se debruçasse realmente sobre uma participação de um conselheiro na Comissão Nacional de Eleições. Para finalizar, portanto, terminando esta questão do conselheiro a participar na Comissão Nacional de Eleições, gostaríamos que realmente houvesse uma participação e uma sensibilidade por parte do Parlamento, e que realmente que este processo não demorasse 10 anos, tal como aconteceu com o SES. Portanto, termino aqui a minha participação e agradeço a vossa atenção.
Apenas fazendo uma referência, o Paulo, ele é de Boston, Estados Unidos, e passo então a palavra agora ao presidente da Comissão de Assuntos Ensino Português no Estrangeiro, Assuntos Culturais, Associativismo e Comunicação, Fernando Topa, de Caracas, Venezuela.
Olá, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. E vou colocar duas perguntas e uma terceira pergunta ou reflexão. A primeira é que, tendo em consideração que o Governo, através do Instituto Camões, aposta na internalização da língua portuguesa, quais são as medidas legislativas que foram consideradas para a introdução do português técnico no sistema profissionalizante? Esta é uma primeira pergunta. E referente ao tema associativo, quais são as medidas legislativas contempladas pela Comissão Parlamentar em prol do movimento associativo, tendo em conta que há um empobrecimento e um envelhecimento das associações e que é necessária uma regeneração do movimento associativo na diáspora? à falta de líderes associativos, logicamente, sobretudo nas novas gerações. E, por último, é um tema que, inevitavelmente para mim, como conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, é absolutamente incontornável e que, sem cair no contexto político ou partidista, ou como queiram chamar, e sem que qualquer ação seja considerada uma ingerência na política da Venezuela, eu quero deixar à vossa consideração realmente a situação que se está a viver atualmente no país, o que é que se poderá fazer para preservar os investimentos e os anos de vida de tantos portugueses que estão naquela terra e que neste momento estão a padecer situações realmente críticas, de onde realmente já não se trata só de preservar os seus bens físicos, senão que já estamos numa situação de onde a saúde e de onde a vida realmente já correm riscos importantes. Porque muitas vezes podemos pensar que é só o povo venezuelano que está a padecer, mas eu posso dizer que no seio da comunidade portuguesa, que falam que podem haver 800 mil pessoas na Venezuela, há pessoas que já estão, e digo isto com propriedade, que já estão a morrer, porque hoje em dia é impensável conseguir um tratamento, por exemplo, para um cancro, conseguir um tratamento para pacientes renais, para operações renais. E, por outro lado, considerando, e volto, insisto, sem entrar no contexto político, considerando que neste momento somos vítimas claras de ações excluentes que, incluso até à hora de comprar os bens necessários para alimentar-nos, podemos ser considerados pessoas de segunda e de terceira pelo simples facto de que não estamos nem sequer registados num partido político ou num movimento que de alguma forma respalde o governo que atualmente está na Venezuela. É uma situação realmente lamentável e difícil e não posso deixar de dizer que realmente, ou melhor, haverá pessoas que não lhe importam, mas a mim incomoda-me profundamente ver e ouvir parlamentares portugueses defender um Estado que realmente não considera a vida humana e que nem sequer considera as pessoas que tanto aportámos, porque eu tenho que me incluir, eu tenho 39 anos nesse país, que tanto aportaram em seu momento para o crescimento económico daquela terra, porque se a Venezuela me deu tudo o que eu tenho, eu também dei muito à Venezuela e, como eu, muitos portugueses que estão lá. E realmente incomoda-me seriamente de ver posições como essa. É tudo o que tenho para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Fernando. E, finalmente, o presidente da terceira comissão, o Antônio Freitas, que também vem de Caracas, na Venezuela, é a comissão das questões de imigrações econômicas e sociais. Antônio, por favor.
Sim, boa tarde. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu faço uma pergunta e uma reflexão. O que é que se tem feito ou se pensa fazer com a adopta reputação dos portugueses não residentes em Portugal? Daquelas vezes, em alguns momentos, há uma certa dúvida se há uma dobra tributação, se tributa por um lado ou por outro, ou as duas ao mesmo tempo, por um lado. Por outro lado, se trata-se de Portugal de estar tratando de internacionalizar a economia portuguesa, o que é que se tem feito ou se pensa fazer em tal sentido para fortalecer esse órgão e buscar a maneira e a possibilidade de que também os portugueses residentes no estrangeiro possam entrar nesse grupo e possam ser considerados parceiros de primeira linha quando se trata de ir aos países de acolhimento. E uma terceira, que tem que ver também, como eu, residente na Venezuela há 44 anos, tem que ver o que é que se tem pensado, ou se tem feito, ou se pensa fazer no Parlamento a bem dos portugueses que tenham que regressar, ou que regressaram, ou estão regressando, ou possam regressar mais no futuro, sobre o assunto do trabalho, da habitação, da formação e também não esquecer do equivalência dos estudos e a facilidade e que seja pronto, que seja, é para hoje, não é para levar, é que tomar em conta essa grande massa de portugueses que lamentavelmente estão a regressar a Portugal e que às vezes nas suas terras, de onde são oriundos, não há um suficiente trabalho ou não há um sítio para a habitação e nós, já como membros desta comunidade, fomos sempre acostumados a ser responsáveis pelos nossos investimentos, pela nossa educação, pelo nosso trabalho, e nós só pedíamos que realmente fosse o Parlamento, ou o Governo, neste sentido, a que nos apoiasse, não a oferecer, não? Mas sim a facilitar um crédito para a adquisição de uma habitação e, naturalmente, dos estudos. Sabemos que há alguns conhecimentos de algumas profissões e alguns outros não têm a mesma sorte e penso que o Parlamento tinha uma palavra a dizer. Eu queria também deixar aqui uma inquietude de que, apoiando aqui o meu colega e companheiro de país de acolhimento, realmente que devemos, penso que uma comunidade portuguesa, que lá temos 800 mil portugueses ou coisa mais, merecemos um pouco mais de atenção. Muito obrigado, era todo.
Muito obrigado por terem respeitado desde logo o tempo de palavra de 15 minutos. Queria agora, para como é evidente, passar a palavra aos diferentes grupos parlamentares e aos seus deputados aqui presentes e dava a palavra ao seu deputado José Cesário, do Grupo Parlamentar do PSD, agradecendo que num tempo estimado entre 3 a 5 minutos para que possamos concluir antes das... Desculpe. Diga. Então, se os outros grupos parlamentares não virem inconveniente, eu dava a primeira palavra, fazemos isto na ordem inversa, a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores conselheiros, o Sr. Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e todos os representantes aqui das diferentes comissões. Em primeiro lugar, também dizer que é com gosto que vos recebemos aqui. Tomamos muito boa nota das questões que aqui trazem e dizer que relativamente a algumas delas, de facto, não são novas. Algumas das preocupações que as comissões aqui abordam não são novas e são questões, algumas delas que, como sabem, a intervenção do Partido Comunista Português é bem conhecida. E temos de facto pugnado nomeadamente para o aumento do apoio ao associativismo, a questão do ensino português no estrangeiro, a questão da participação política e da participação eleitoral das comunidades portuguesas e nesse aspecto temos sempre dito que o Conselho das Comunidades e os seus conselheiros têm um papel importante na ligação efetiva para que se concretize. Há, no entanto, aqui questões que colocam muito específicas, nomeadamente aquela que é colocada pelo Conselheiro dos Assuntos Consulares e Ação Cívica, nomeadamente estas propostas relativamente às melhorias do voto postal, às alterações à lei orgânica da Comissão Nacional de Eleições, que carecem da nossa parte, e com toda a frontalidade o dizemos, que carecem primeiro de uma discussão coletiva no grupo parlamentar, na direção do partido, e portanto não temos obviamente uma posição que vos possa hoje aqui dizer. Aquilo que nós podemos dizer é que, primeiro, perguntar se a Comissão tem já uma proposta mais concreta ou só esta ideia que agora surgiu, se há uma efetiva proposta, um documento, um memorando sobre este assunto. Obviamente que, a partir daí, se essa discussão, nós, o compromisso que fazemos é de estudar e participar. Aliás, como sempre o dissemos, com toda a frontalidade, o dissemos quando foi alteração às leis eleitorais e à questão do recenseamento eleitoral. Também o dissemos, foi sempre esta a postura que tivemos e é isso que dizemos. Relativamente a questões concretas que aqui foram colocadas, dando até como exemplo a situação da Venezuela, e foi perguntado pelo Sr. Conselheiro António Frota, Freitas, peço desculpa, o que é que a Assembleia da República tem feito. Eu recordava que a Assembleia da República, na sessão legislativa anterior, aprovou uma iniciativa legislativa do Partido Comunista Português, um projeto de resolução no qual instava o Governo, e foi aprovada essa resolução, instava o Governo a acionar um conjunto de meios em articulação com diferentes ministérios, nomeadamente a Segurança Social, do Trabalho, da Educação, de forma a que pudesse acolher todos os portugueses que queiram regressar, por a opção própria, mas também por situações de maior fragilidade, pudessem regressar. Essa proposta foi aprovada, é uma resolução da Assembleia da República, e aquilo que o grupo parlamentar do PCP tem feito é instado o Governo a cumprir essa resolução. E, portanto, é de facto importante, e a Assembleia da República tem o feito, o PCP tem também dado o seu contributo. E o grupo parlamentar do PCP e o PCP preocupa-se com a comunidade portuguesa que está na Venezuela. E as preocupações que temos, nós sempre mostramos a nossa solidariedade, agora não abdicamos também de defender. E não escamoteamos nem passamos um branqueamento da situação com que a Venezuela está a viver e dos fatores que contribuíram para a situação com que a Venezuela está a viver. E, portanto, assumimos plenamente, e continuamos a dizê-lo, a nossa posição é muito clara. Preocupamos-nos com a comunidade portuguesa, dizemos que o Estado português deve apoiar a comunidade portuguesa, deve ter todos os mecanismos necessários de apoio à comunidade portuguesa, deve, juntamente com o Estado venezuelano, encontrar formas de apoiar a comunidade portuguesa, mas não abdicamos da nossa leitura sobre a situação política, das causas com que a Venezuela está a passar e, sobretudo, não deixamos de afirmar da ingerência externa e também interna da Venezuela. E, portanto, com toda a frontalidade, o dizemos. Não é podemos aceitar que digam que nós não nos preocupamos, não estamos atentos à comunidade venezuelana, portuguesa que vive na Venezuela. Aliás, as iniciativas que tomamos na Assembleia da República são a prova de que isso acontece. Eu peço imensa desculpa por ter de me ausentar, mas antes desta reunião já tinha marcado outra reunião e portanto irei ter que me ausentar, porque começa agora uma reunião e já fui chamada para ela, mas não gostaria de não fazer a intervenção. E muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José César, do Grupo Parlamentar do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar-vos a todas e a todos, dizer-vos que é naturalmente um gosto para o meu partido ter-vos aqui, podermos dialogar sobre as matérias que preocupam os conselheiros, que sabemos que são as matérias que preocupam as nossas comunidades. Nós exprimimos aqui, por um lado, um sentimento de satisfação por alguns passos que têm sido dados no sentido de resolver alguns problemas, mas, por outro lado, um sentimento também de preocupação por situações complexas, delicadas, que vivemos. Indo às questões que colocaram, e também algumas que nós pretendemos introduzir, de uma forma muito sumária. Em primeiro lugar, relativamente às alterações à legislação eleitoral, já tive oportunidade de dizer a vários, e repito aqui, que nós olhamos para estas alterações como uma grande oportunidade. Mas uma oportunidade que tem de ser aproveitada, sob pena de se transformar em algo que pode ser muito negativo para o conjunto das nossas comunidades. Se no final a quando dos próximos atos eleitorais não tivermos um significativo aumento do número de participantes, ou seja, de votantes, evidentemente tudo isto se traduziu numa inutilidade e frustrará as expectativas. E atenção que, por exemplo, o alargamento do universo eleitoral abrange todos os atos eleitorais, todos, incluindo o Conselho das Comunidades Portuguesas, é bom recordá-lo. Há aspectos, para nós muito importantes, que merecem regulamentação do Governo, que nós temos estado a acompanhar e vamos continuar a acompanhar. Por exemplo, em relação a uma das matérias que está aqui em cima da mesa, a questão do voto eletrónico, sabemos que aquilo que o Governo se propõe realizar fica muito aquém daquilo que são as expectativas, porque é apenas uma pequena experiência limitada e cá. Em qualquer caso, esperemos que sirva para alguma coisa, mas é curto, muito curto. Certo? Bom. Depois, deixem-me transmitir-vos a nossa grande preocupação com a situação social que se vive a nível de várias comunidades, mas de que a situação, o caso mais gritante, é inquestionavelmente o da Venezuela. Eu diria incomparavelmente mais gritante. Temos estado a articular as nossas informações e posições naturalmente com o Governo, que é quem tem a competência em matéria de política externa. Sabemos que o Governo está preocupado, mas nós estamos muito preocupados. E estamos muito preocupados porque há, por um lado, portugueses na Venezuela que estão a sofrer imenso e, por outro lado, há portugueses cá que voltaram, ou que, em alguns casos, não voltaram, mas fixaram-se cá, porque os que nasceram lá não voltam, não é? Estão-se a fixar, na prática, num novo país, e que estão a ser confrontados com problemas gravíssimos, variadíssimos, e temos pena que a Assembleia da República não tenha aprovado um projeto de criação de um programa específico para portugueses regressados de países em crise, que nós que entendíamos que era merecedor de aprovação e de reflexão profunda. Em qualquer caso, há questões sérias, também sob o ponto de vista social, que subsistem noutros países e que nós não esquecemos. Casos como a África do Sul, casos como Moçambique, casos como Angola, casos que podem vir a surgir, diferentes, é verdade, mas podem vir a surgir no Reino Unido em resultado do Brexit, por exemplo. Casos que existem em Espanha, para onde está a aumentar a imigração portuguesa, e que podem configurar, que sempre configuraram e continuam a configurar situações de abuso, em algumas áreas, particularmente na área agrícola, são motivadores de preocupação. Deixem-me dar-vos nota, de uma forma muito breve, também relativamente a algumas questões sobre as quais estamos preocupados. Degradação de variadíssimos serviços consulares. Se a situação era grave há uns anos atrás, não deixou de o ser. Esperemos que alguns dos problemas existentes se resolvam. Temos essa fé, mas atenção, eles perduram há muito tempo. Em alguns casos têm a ver com os serviços lá, mas noutros casos têm a ver com os serviços cá, de diversos ministérios, administração interna, justiça, etc. Estamos preocupados com a evolução da rede do EPE, do ensino português no estrangeiro. Vai ser apresentada amanhã, mas os mapas que estão publicados são muito claros. O meu governo, o governo de que eu fiz parte, foi muito criticado porque tínhamos uma rede que na altura tinha 317 horários. A rede atual tem 293, correto? Portanto, ainda há menos 24 do que havia na altura. E, entretanto, a imigração tinha aumentado. Os senhores lembram-se disso, com certeza, não é? E, portanto, temos aqui motivos também para, naturalmente, termos de estar atentos e preocupados. Uma questão muito importante foi colocada aqui sobre o envelhecimento dos dirigentes associativos. É das coisas mais sérias com que estamos confrontados. E esperemos que o Governo retome programas que já existiram de formação a este nível, que são muito importantes, formação e sensibilização. Eles já se realizaram, portanto, é apenas aperfeiçoar aquilo que se fez, melhorar. Dupla tributação. As questões da dupla tributação estão resolvidas relativamente às pessoas que vivam em todos os países com os quais nós temos acordos de dupla tributação. Correto? Os outros não, é evidente. E aí é que está a questão em certos países. E, finalmente, em relação à internacionalização da economia portuguesa, é evidente que para nós é muito claro que os portugueses da diáspora são uma parte fundamental e que têm sido importantíssimos para o aumento do investimento em certos setores da nossa economia. Comércio, habitação, parte imobiliária, turismo, etc.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também por cumprimentar todos os senhores conselheiros que aqui estão e que nos permitem trocar algumas impressões sobre um conjunto de temas que são do nosso interesse comum, e é muito enriquecedor que nós possamos trocar estas impressões na medida em que, tendo também a percepção do lado dos conselheiros que têm um conhecimento do terreno, isto nos permite a nós também consolidar algumas das perspectivas que nós temos relativamente a alguns assuntos. Portanto, é da maior importância que nós continuemos este exercício, e eu queria felicitar o Conselho das Comunidades, todos os meus conselheiros, o Conselho Permanente e todos os seus membros, pela forma construtiva e positiva como têm vindo a desempenhar o seu mandato, em benefício, claro, das nossas comunidades e em benefício também, claro, dos deputados na Assembleia da República, do Governo e das instituições que, direto ou indiretamente, possam beneficiar do conjunto de conhecimentos que os conselheiros nos trazem aqui. Foram aqui levantadas um conjunto de questões bastante alargado. Não é fácil responder a todas estas questões, mas se me permitissem, eu iria procurar sintetizar as preocupações que nós temos, que eu considero que são preocupações maiores, relativamente a 5 aspectos. Três de natureza geográfica e 2 de natureza temática. Isto sem prejuízo, obviamente, de alguns outros aspectos que mereçam preocupação, como é óbvio que merecem, e há muitos a merecer preocupação. Relativamente aos aspectos de natureza geográfica, às preocupações de natureza geográfica, eu sublinhava 3. A Venezuela à cabeça, como é óbvio, o Reino Unido e os Estados Unidos. A Venezuela, que tem sido um tema constantemente presente aqui na Assembleia da República, quer da parte dos deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros, quer da parte do Governo. Tem havido um diálogo bastante, bastante intenso e bastante frequente, porque a preocupação é muito grande. Nós acompanhamos com muita mágoa toda a brutal degradação que tem vindo a verificar-se na Venezuela, e aquilo que foi aqui referido como sendo um país que tinha dado tudo a milhares de portugueses, aquilo que foi dado, obviamente, que aquilo nós agora vemos que está a ser tudo tirado à bruta, de uma maneira extremamente violenta. Nós estamos conscientes disso e dessa transformação, e eu estou convencido que o Governo tem dado a resposta que tem sido possível dentro das limitações que são impostas pelo próprio governo de Nicolás Maduro, que inclusivamente rejeita qualquer tipo de intervenção de natureza humanitária no país, o que obviamente dificulta muito mais todas as questões. Mas é óbvio que Portugal tem obrigações, a União Europeia tem obrigações, e na concertação destas preocupações tem que surgir uma resposta que seja adequada à salvaguarda dos interesses dos cidadãos portugueses ou de origem portuguesa e dos cidadãos comunitários que vivem na Venezuela. Há outras comunidades igualmente relevantes, como a espanhola ou a italiana na Venezuela, que também, numa perspectiva comunitária, pode reforçar a posição e a capacidade de intervenção de Portugal e da União Europeia. Mas, dito isto, eu julgo que há problemas que têm que ser resolvidos. Tem que haver uma capacidade de resposta da parte de Portugal, como é óbvio, para acolher os cidadãos portugueses ou de origem portuguesa que procurem o nosso país. Têm sido feitas muitas coisas pelo Governo, que têm sido subejamente divulgadas na imprensa, não só no aumento dos todo tipo de atos consulares, o que representa uma perda de receita considerável e que é algo que facilita a vida aos milhares de portugueses que estão na Venezuela, mas um conjunto de outras medidas de natureza social, identificação das necessidades, com todas as dificuldades que isto representa. Eu acho que isto é um caso de dimensão nacional, é uma preocupação nacional que é transversal a todos os partidos, independentemente de nós concordarmos com, ou não com algumas das posições que relativamente à Venezuela têm sido tomadas. Mas cá em Portugal, eu gostaria de dizer que há coisas que poderiam também ser melhoradas, particularmente na flexibilidade e na abertura de algumas ordens profissionais, designadamente a Ordem dos Médicos ou a Ordem dos Médicos Dentistas, exatamente, que têm estado bastante fechadas. E eu considero que isto consubstancia uma falta de solidariedade, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Ordem dos Engenheiros, e consubstancia uma falta de solidariedade e até de sensibilidade relativamente a questões tão dramáticas como é aquela que vive a comunidade portuguesa na Venezuela. É claro que da parte do Governo português, do Governo particularmente também do Governo Regional da Madeira, tem havido uma concertação, mesmo que tenha havido algum ruído nos últimos dias relativamente algumas questões, mas a verdade é que o Portugal, e eu considero que Portugal tem a obrigação de acolher e de criar todas as condições, como creio que tem estado a ser feito, para que os portugueses que vivem na Venezuela em situações tão dramáticas possam regressar ao seu país, e as nossas instituições têm que dar uma resposta, têm que ser a nível da saúde, a nível da educação, a nível das universidades, a nível do emprego, a nível da habitação, tem que haver sensibilidade, tem que haver abertura e tem que haver flexibilidade para cuidar deste tipo de situações. Relativamente a outros, há aqui um boicote, claro.
Temos já vão 6 minutos.
E não foi o trânsito.
Relativamente a outros aspectos que me parecem igualmente relevantes e que eu coloco na categoria dos desafios, está obviamente a situação no Reino Unido, porque nós não sabemos o que é que vai na realidade acontecer, porque à medida que o tempo vai avançando, as possibilidades de haver um não acordo ou falta de acordo com a União Europeia pode pôr tudo do avesso no que diz respeito à salvaguarda dos interesses dos nossos cidadãos no Reino Unido. O mesmo relativamente aos Estados Unidos, porque a evolução tem sido preocupante. Aquilo que se passa nos Estados Unidos não nos deixa sossegados, não é só aquilo que se tem passado com a questão dos Dreamers, é aquilo que se tem passado relativamente à imigração e às comunidades imigrantes que acabam por estar um pouco na mira do governo da administração Trump e que pode ter consequências também para os nossos concidadãos. Portanto, eu julgo que estes, em termos geográficos, são 3 desafios, eu vou determinar já. Eu gostaria apenas de referir mais dois grandes desafios. Um deles é o do regresso. O regresso dos portugueses que vivem no estrangeiro é da maior importância. E eu julgo que em Portugal só desde há algum tempo é que se começa a falar na criação de condições para o regresso dos portugueses que vivem no estrangeiro, independentemente da geração. E eu espero, é a minha expectativa, e estou convencido que será assim, que haverá uma evolução neste debate e que o país tenha uma mudança de atitude relativamente à criação de condições para que os portugueses de todos os países, de todas as gerações, em todas as circunstâncias, possam regressar a Portugal. Que tenham boas condições, que haja um conjunto alargado de medidas que permita aos portugueses regressarem ao nosso país. Eu termino só com mais uma coisa muito breve e que tem a ver com um outro grande desafio, que foi referido aqui pelo meu colega José Cesário, que é a implementação das novas, das alterações às leis eleitorais, da nova lei eleitoral, e muito particularmente naquilo que diz respeito à participação, à necessidade de haver uma participação muito grande. Isto convoca-nos a todos para que o esforço que aqui foi feito de participação e de valorização das nossas comunidades não tenha sido em vão, que não se torne aquilo que é uma medida de extraordinária importância em algo de negativo para as nossas comunidades. Isto implica-nos a todos. Todos nós devemos participar para que haja uma participação dos nossos concidadãos tão ampla quanto possível. Provavelmente até poderá haver um aumento da abstenção, mas se houver um aumento em termos absolutos do número de eleitores, eu julgo que isso já terá sido um grande ganho. Haveria muitas outras coisas que aqui gostaríamos de discutir, mas certamente também teremos outras oportunidades. Eu desejo que a vossa jornada aqui seja profícua e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar, evidentemente, o Sr. Presidente do Conselho, os presidentes das comissões, a intervenção que aqui fizeram e dar, em nome do CDS, as boas-vindas a todos. Reconhecemos a importância evidente da existência de um Conselho com esta natureza de apoio político, diríamos assim, de aconselhamento do próprio Governo relativamente ao desenvolvimento de políticas dirigidas às comunidades portuguesas. Eu penso que em relação às questões que foram colocadas, elas já mais ou menos foram respondidas pelos meus colegas e, portanto, tentarei ser breve, até para podermos ouvir da vossa parte também alguns comentários, mas queria dizer o seguinte. Em relação à Venezuela, é algo que nós temos acompanhado com preocupação, com proximidade, tomando posição pública, portanto a posição que o meu partido tem assumido sobre essa matéria é clara. Agora, não fazemos uma coisa, não fazemos algo que é dizer que estamos muito preocupados com a comunidade portuguesa e depois apoiamos de forma aberta quem está no poder e quem dirige a Venezuela. Isso, francamente, não o fazemos. Tentando ser muito breve, nós estamos a cerca de um mês de iniciar a discussão e a aprovação daquele que será o último orçamento de Estado desta mesma legislatura. E, portanto, era importante perceber em perspectiva, em que medida é que algumas das vossas preocupações e até sugestões deviam estar consagradas naquele mesmo orçamento. E, portanto, numa altura em que nós vamos iniciar essa discussão, era importante ouvir da vossa parte aquilo que têm como expectativa, que, de alguma forma, possa reforçar, adequar a rede consular aos principais desafios da diáspora e às respostas locais e às necessidades que têm no seu dia-a-dia. E, portanto, esta era a pergunta que vos deixava e agradecer mais uma vez a vossa presença aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou dar a palavra também aos senhores deputados, mas pedi-lhe para serem bastante breves. E, portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e cumprimentar todos os colegas e, naturalmente, cumprimentar-vos a todos que estão aqui na Assembleia da República. Eu vou ser muito rápido. O meu nome é Paulo Neves, eu sou do Partido Social Democrata e eleito pela Madeira. E isto para dizer que só pedi a palavra para demonstrar não só a minha enorme solidariedade com os nossos amigos, com os portugueses, não são venezuelanos, com os portugueses que estão na Venezuela. Eu vou ser o mais sincero possível. A Madeira tem feito um trabalho extraordinário no acompanhamento e na recepção dos madeirenses que vêm da Venezuela. Temos feito um esforço financeiro extraordinário e temos sido absolutamente exemplares, até mesmo discretos em algum ponto, para não levantar questões, outras questões que seriam lamentáveis que se levantassem. Portanto, pode parecer mal, mas também ser uma madeirense a chamar a atenção para aquilo que o seu governo está a fazer, mas também seria injusto da minha parte se não o dissesse que nós estamos a fazer um trabalho exemplar. No entanto, eu penso muito sinceramente, e o Partido Social Democrata, eu apresentei essa sugestão, foi aceita e vamos apresentar na Comissão de Negócios Estrangeiros, fazer uma audição a algumas personalidades na Venezuela sobre a situação na Venezuela. Mas mais do que isto, eu penso que já chegou a hora de darmos um basta aos invistos de solidariedade. Aquilo que os portugueses na Venezuela querem já não é solidariedade, é soluções. Já não é só remédios nem alimentação, é que o ajudem alguns deles a saírem de lá. É tão simples quanto isto. E penso que nós devemos olhar agora para a questão da Venezuela não como uma questão só de um problema da Madeira ou de Portugal, é já um problema europeu. E a solução tem que ser europeia, na minha opinião. E deve ser uma solução europeia, já que isto é um problema de portugueses, de espanhóis e de italianos ao mesmo tempo, porque são três grandes comunidades. É por isso que aquilo que eu vos queria transmitir já não é só solidariedade, porque logicamente poderiam e deveriam olhar para mim e dispensar esta solidariedade e exigir muito mais, que afinal de contas os deputados da Assembleia da República de Portugal se limitam a apresentar solidariedade a muito pouco. Eu penso que, de facto, chegou uma altura de nós apresentarmos soluções, e as soluções para um problema tão grande como o problema da Venezuela, que envolve centenas de milhares de pessoas, não pode ser uma solução, nem de apenas de uma região autónoma como é a Madeira, que está a fazer um esforço extraordinário, e em alguns campos até discreto, mas um esforço extraordinário, nem pode ser uma solução só portuguesa. O problema é tão grande que merece uma solução também muito grande, e a solução muito grande tem que vir da própria União Europeia. E estamos a falar de três países, e terminava-se o Presidente dizendo isto. Eu não vejo a questão de Venezuela só como um problema. A Venezuela pode ser uma oportunidade. Um continente como a Europa, que precisa de pessoas com imenso empreendedorismo, que se fala tanto em empreendedorismo, se há exemplo de pessoas empreendedoras, são exatamente os portugueses que estão na Venezuela. Portanto, eu terminava-lhe dizendo, eu considero que temos feito pouco. E faço esta análise muito sincera, temos feito pouco. Portanto, a nossa obrigação é fazer muito mais. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Páscoa, pedindo também para ser breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E espero que o trabalho de ontem e de hoje seja profícuo, interessante, importante e que atribua algo de que possa ser aproveitado no sentido da melhoria das condições de atendimento consular, na melhoria do apoio aos portugueses carenciados. E, como já foi praticamente tudo dito sobre esses outros assuntos, eu gostaria rapidamente de levantar dois pontos que eu considero fundamentais. A maioria das propostas e dos programas que se falam para a comunidade portuguesa ainda é para aquela comunidade de portugueses que nasceram aqui em Portugal. Acontece que, no círculo de fora da Europa, que é o que eu represento, hoje eu tenho absoluta certeza de que a comunidade luso-descendente é muitíssimo maior do que a parte da comunidade de portugueses de origem. Então, os programas têm que começar a levar em consideração não só essas pessoas que vieram daqui, obviamente, para quem foram construídos, por exemplo, as associações que aí exigem, e começar a olhar para isso com olhos de luso-descendente. O outro ponto sobre a Venezuela, eu acho que, de concreto, há uma solução que podia ser adotada de imediato. Eu já falei com secretário de Estado, que eu acho que ele não entendeu muito bem a situação. Nós temos um programa que se chama Programa ASIC, que é um apoio de solidariedade e solidário aos idosos carenciados. Isto não funciona na Venezuela, porque o governo da Venezuela atribui um subsídio a estas pessoas. Só que, com inflação de 70%, 80% ao mês, que se verifica na Venezuela, quando as pessoas recebem esse valor, ele já não, esse valor que eu digo que é o subsídio do governo venezuelano, quando eles o recebem, já não dá para comprar uma dúzia de ovos. Então, o que eu propus e desafiei o senhor secretário de Estado das Comunidades a fazer é que estude a possibilidade, e rápido, de forma extraordinária, de forma especial, adaptar o programa do ASIC para a Venezuela. Ou seja, não considerar este apoio que o governo da Venezuela atribui, mas, e explicando por quê, exatamente porque na data do pagamento ele já não vale mais nada, e passa a atribuir a essas pessoas o programa do ASIC. E esse, como é em euros, no dia que chegar, é transformada a moeda local. Eu acho que é um programa simples, que o governo pode fazer, deve fazer e tem recursos para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, concluídas que são as intervenções dos grupos parlamentares, pronto, estou a presidir, gostava aqui de dizer duas notas, uma em termos de comissão e uma em termos pessoais. Em termos de comissão é que realmente a questão da Venezuela é realmente o tema transversal a todas as intervenções, sejam da parte dos grupos parlamentares, sejam da parte dos conselheiros, e realmente todos os temas que tocam as comunidades portuguesas no mundo, realmente este é o tema premente e aquele que deve motivar a nossa maior atenção, e esta comissão, como tem sempre feito, estará atenta e acompanhará também esta que é uma situação muito importante e que tem a ver com as comunidades portuguesas, mas também tem a ver com os nossos interesses de política externa, muito particularmente também, como disse um dos senhores deputados, em termos europeus, e portanto os seus conselheiros podem contar com pelo menos o acompanhamento desta comissão. Depois haverá eventualmente, já houve iniciativas relativas, umas aprovadas e outras chumbadas, mas o trabalho será feito. No plano pessoal, eu não me vou alargar muito, gostava apenas de chamar a atenção para dois temas. Um deles é o voto eletrónico. Acho que as coisas até se estão a desenvolver noutros países novamente, muito particularmente a França, onde é uma prioridade do atual presidente e, portanto, o discurso, o debate vai se alterar. E depois duas matérias que são importantes até naquela que é a nova perspectiva do regresso dos portugueses, que é as queixas, que são muitas, relativamente ao pedido às deformações para efeitos de reforma. Portanto, gostava de saber a vossa opinião. Nós temos muitos portugueses que nos enviam informação que chega a demorar ano e meio a resposta e, portanto, estão um ano e meio à espera de um eventual regresso a Portugal, porque não têm, como é evidente, a reforma para o fazer. E depois uma questão que também tem muito a ver com o eventual regresso é a situação do nosso Serviço Nacional de Saúde. Gostava de ver qual é que é a vossa opinião, muito particularmente nos países europeus, em que as pessoas que ali residem temem o regresso definitivo face às condições que encontram, muito particularmente nas regiões do interior do país, onde uma grande maioria são naturais. Uma vez mais, agradecendo aqui a participação dos diferentes grupos parlamentares, dou agora a palavra novamente aos senhores conselheiros, pedindo aqui alguma condescendência dos grupos parlamentares, porque o plenário começa às 15 horas, convinha terminar por volta das 15h10, onde se tem cerca de 12 minutos para poder ir responder às questões que foram formuladas. Muito obrigado.
Bom, Presidente, eu falarei um ou dois minutos, depois peço que os meus três colegas usem aí dois minutos e meio para utilizarmos o tempo que nos foi indicado. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar e fazer um convite aos senhores deputados, né, que hoje, às 18 horas, teremos na Sala 10 a sessão de encerramento das nossas atividades, com a presença do secretário das comunidades portuguesas. Então, fica feito já formalmente o convite, se ainda não foi feito. Eu tomei nota de algumas questões importantes. A deputada Carla Cruz mencionou se haveria uma efetiva proposta àquilo que foi apresentado pelo conselheiro Paulo Martins. A própria comissão temática acho que pode elaborar esse texto, que nós depois encaminharemos então aos grupos parlamentares e até ao próprio governo em relação a isso. Com relação à questão da ampla participação, que eu acho que é uma preocupação de todos, acho que também temos que colocar uma questão muito claramente aqui. É porque isso é uma responsabilidade do Estado português também. Porque senão parece que serão apenas as comunidades portuguesas que têm essa responsabilidade, e se não houver uma ampla participação, que nós é que falhamos. Quando, na verdade, nós falharemos se isso acontecer, mas todos têm que estar conscientes de que os partidos políticos e que o governo português e que a própria Presidência da República falham também nisto aqui. Então, ou nós todos trabalhamos em conjunto. Quando eu vejo o professor Marcelo, por exemplo, ir às comunidades e ter uma multidão atrás dele, por exemplo, de uma mensagem gravada em áudio para que possa ser, inclusive, veiculada dele ou de outras personalidades às comunidades, dizendo, olha, é importante que vocês participem. Portanto, eu acho que esta é uma responsabilidade conjunta e não apenas, evidentemente, do Conselho ou das comunidades. Em relação ao que foi falado também quanto à questão orçamentária, né, nós apresentamos em julho passado ao ministro de Negócios Estrangeiros e ao secretário das Comunidades Portuguesas a nossa proposta de orçamento para o nosso funcionamento, né, que foi de 200 mil euros. Não sabemos o que será atribuído, o que será discutido, enfim, mas essa foi a nossa proposta. Nós não temos, entretanto, proposta quanto à melhoria ao funcionamento dos postos consulares, até porque isso fugiria completamente à possibilidade de nós orçarmos isso. O que nós sabemos é que é importante, sim, que haja mais incentivos e reposição de pessoal nos postos consulares, né, em vários níveis, como também a própria continuidade da modernização dos aparelhos que são utilizados para várias questões documentais, formais do governo e do Estado. Em relação à questão também do regresso, que é algo que também nos preocupa bastante, eu acho que também às vezes falta um pouco até mesmo de informação para as nossas comunidades, de programas ou de possibilidades de apoio que existem. Eu vou dar um exemplo e paro por aqui já. Estivemos agora em reunião com o diretor-geral do Ensino Superior e ele mencionou que, apesar de haver uma reserva de 7% das vagas nas universidades para os imigrantes ou filhos de imigrantes que tenham saído de Portugal há mais de 2 anos, apenas 0,7% foi ocupado. Isto, para mim, é o exemplo, sem qualquer dúvida, de que a informação não chega adequadamente às nossas comunidades. Né? Quer dizer, de 3.500 vagas, menos de 350 foram ocupadas. Passo então a palavra ao conselheiro Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faço minhas as palavras do Sr. Presidente relativas à elaboração do documento e enviar aos grupos parlamentares. E gostaria só de mencionar que isto é realmente um trabalho conjunto. Nós que estamos no terreno, iremos dar a cara, sim. É verdade. Nós seremos as pessoas que talvez vamos falar mais com os cidadãos que irão exercer o direito de voto. Mas isto tem que ser um trabalho conjunto, não só do Governo também, mas também do Parlamento, e daí que achamos que é importante pertencermos, termos um elemento na Comissão Nacional de Eleições, e que seria importante trabalhar nisso o mais rápido possível, para, portanto, também estarmos informados, estarmos integrados e fazermos parte de um órgão de decisão nesse aspecto. Várias outras coisas que poderão referenciar-se a esta comissão temática, como as estruturas consulares. Deparamos que o salário de funcionários neste momento não é aliciante para novos funcionários entrarem nos quadros. Há uma imensa dificuldade em obter novos funcionários para preencher as vagas. Achamos que isso também deve ser revisto. Já participámos essa nossa visão também ao Sr. Secretário de Estado e também ao Sr. Ministro. Eu tive a oportunidade de me reunir com o Sr. Ministro em Washington em junho e foi feito esse reparo, principalmente aos funcionários da América do Norte, onde os concursos abrem e fecham e ninguém concorre. Portanto, há imensas outros temas que poderíamos referenciar aqui, mas não sei se realmente teremos tempo para isso, mas também vamos tendo a possibilidade de falar convosco pessoalmente. O meu muito obrigado por nos ouvirem e por nos receberem também e por haver esta participação mais próxima entre nós. Muito obrigado.
Eu vou ser muito rápido. A mim, particularmente, e por ser um homem que vem da vida associativa, o tema do associativismo é fundamental. Parece-me muito boa a proposta de fazer curso de formação de líderes associativos novos. Parece-me fundamental e até estou disposto a participar nessa formação, tendo sempre o cuidado de não partidizar nem politizar esses cursos. Isso para mim é fundamental. Sobre o tema que falou o Sr. Deputado, aproveito também, faço palavras do nosso Presidente, o orçamento. Imagine-se na Venezuela, um país com uma dimensão continental, que a nossa área consular temos cidades a miles de quilómetros de distância e não contamos com recursos para poder mover-nos, aproximar-nos das nossas comunidades. É importante não só pensar que necessitamos dinheiro para as nossas atividades como Conselho Permanente e como Comissões Temáticas e Conselhos Regionais, mas é fundamental também recursos para o trabalho local, porque nós, particularmente na Venezuela, com a desvalorização do dinheiro, realmente não temos capacidade de ir a nenhum lado. Referente ao tema da inflação na Venezuela, o Sr. Deputado ficou curto. 70% ou 80% mensual, não, 200% ou 300% mensual. Mas também lhe quero dizer que, realmente, já o Governo tem flexibilizado a assinação do A5 em alguns casos. Tenho que dizer isso porque é verdade. Há muito por fazer ainda, é preciso flexibilizar mais, mas alguma coisa se tem feito. Lamento que a deputada Carla Cruz se retirasse, porque realmente, pronto, o deputado Neves disse aqui que é preciso mais, algo mais que ser só solidários, sem dúvida, mas a solidariedade também é importante e é muito difícil nós vermos quando se defendem situações indefendíveis em detrimento de uma comunidade que realmente está a atravessar situações muito complicadas. É lamentável e eu particularmente ouvi no outro dia umas declarações da deputada na Assembleia que me deixaram realmente Pode-se dizer chateado? Pois chateado. Muito obrigado.
Bom, sim, sobretudo, vejo que aqui estamos todos de acordo, os senhores deputados, tanto os senhores deputados acessórios, que não há que discutir, estão a aprovar. O senhor deputado Neves diz que já não é escutar, se não dar respostas, e penso que estão no certo. Mas também, ademais dessas respostas prontas, porque amanhã é tarde, é necessária informação. Informação que, se sai do Parlamento, deve ser chegada também às comunidades, de maneira que entre nós podamos circular entre os nossos círculos e que sejam todos os portugueses fora de Portugal em conhecimento dos trabalhos que se levam a cabo na Assembleia da República. Muito obrigado.
Deputados, como também ainda temos mais um tempinho, o conselheiro Rui, apenas acho que para responder uma questão que foi formulada em relação à Europa, de Estrasburgo, França. Rui, um minuto, por favor.
Sim, eu queria só reiterar aqui uma pequena mensagem, aproveitar aqui o espaço, de que estas alterações do recenseamento eleitoral, é óbvio que é muitíssimo importante e é se calhar o maior passo para as comunidades portuguesas desde do 25 de Abril. Mas reiterar a mensagem de que isto é a responsabilidade de todos. Nós sabemos hoje em Portugal de que a abstenção nas legislativas ronda os 45% em Portugal no território nacional. Por isso não nos podemos esperar de que, com esta alteração, e se não houver uma visão política direcionada às comunidades portuguesas, de que nas comunidades portuguesas haja uma participação nem que seja só de 20%, ou seja, não nos podemos admirar, isso é lógico, porque se nós aqui em Portugal não temos uma visão estratégica para com as comunidades portuguesas, ou seja, eu que moro em Estrasburgo, se eu não vejo que o governo de Portugal implementa políticas direcionadas para as comunidades portuguesas, eu não tenho qualquer incentivo em ir votar, correto? Se em Portugal há 44% de abstenção, é óbvio que no estrangeiro vai haver muito mais, e nós, se não temos a responsabilidade de comunicar, de divulgar, eu vi que a CNE lançou uma campanha de sensibilização nos meios de comunicação em Portugal, a alertar, cuidado, comunidades portuguesas, portugueses residentes no estrangeiro, as alterações, essa campanha surgiu no final de agosto, os portugueses já não estão cá sequer, e eu não tenho a certeza que um português que esteja em Estrasburgo ou em Macau ou no Brasil ouça a Rádio Renascença e que esteja ocorrendo do que se está a passar. Por isso eu lanço aqui um verdadeiro apelo de que haja uma verdadeira campanha de sensibilização a nível nacional, mas não só em Portugal. Isto tem que chegar lá fora e não é ouvir Rádio Renascença ou outro tipo de meio de comunicação que os portugueses vão estar ao corrente. Por isso, alertar de que esta responsabilidade efetivamente é de todos os portugueses, e estes cadernos eleitorais, estas alterações, também temos que pensar como é que isto vai afetar em Portugal, porque os cadernos eleitorais, este 1 milhão e 500 mil, onde é que eles estão, estas pessoas? Estas pessoas vão desaparecer das freguesias de Monção, do Porto, de Lisboa. Isto vai haver aqui um reequilíbrio, e a minha questão também é se há um trabalho que está a ser feito nesta limpeza dos cadernos eleitorais, que todos sabemos que em Portugal não estão em dia, há pessoas que já falecidas há muito tempo continuam nos cadernos eleitorais, e seria aqui uma boa oportunidade para pôr esses cadernos em dia. Obrigado.
Obrigado, Rui. Apenas para finalizar, dizer que nós trabalhamos intensamente esses dois dias, nós não viemos aqui a turismo, como alguns às vezes pensam, eu sei que os senhores não pensam, mas às vezes essa imagem é passada aí fora. Quero agradecer ao esforço que foi feito pelas conselheiras e pelos conselheiros. Internamente temos as nossas divergências, mas estamos unidos na defesa dos interesses das nossas comunidades. Dizer que depois as comissões formularão as recomendações que repassaremos à comissão e aos grupos parlamentares, e colocamos-nos à disposição para esse diálogo, que é sempre contínuo para nós, porque estamos aqui para isso também, para sermos ouvidos e escutarmos também os conselhos e as ponderações de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados e deputadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer também, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, que esta comissão está sempre aberta para trabalhar com o Conselho das Comunidades Portuguesas, muito particularmente com as vossas comissões temáticas. Se tiver alguma documentação que queiram partilhar através da comissão aos grupos parlamentares, nós não deixaremos de o fazer. Poderão sempre contar com o apoio, dentro daquilo que é o trabalho parlamentar desta comissão no negócio estrangeiros. Percebem que há aqui um conjunto de grupos parlamentares, nem todos têm, como é evidente, a mesma opinião, mas é assim a democracia. Mas geralmente há temas que são transversais. Hoje tivemos aqui alguns que foram discutidos, e o vosso conhecimento no local da realidade da nossa comunidade, das comunidades portuguesas, é para nós muito enriquecedor, porque mais que possamos conhecer as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, não conseguimos, como é evidente, conhecê-las da forma como vocês as conhecem, e o vosso contributo e a vossa análise destas questões é para nós fundamental. Um grande obrigado, podem contar com a Comissão de Negócios Estrangeiros, porque nós já sabemos há muito que podemos contar convosco. Muito obrigado. Obrigado.